Chegamos então ao último programa dessa nossa série sobre a história das eleições presidenciais no país. Vamos encerrando em 1985, com o fim do regime militar, a eleição de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. Professor Antônio Barbosa, muito bom dia. Obrigado mais uma vez por participar aqui do Conexão Senado.
Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade.
Professor, a eleição de 85 foi uma eleição perpassada por todo um evento chamado Diretas Já. É uma eleição que, apesar de ser uma eleição indireta, ela tem todas as características de uma eleição direta, não é?
Eu acho que a sua síntese está perfeita. Em primeiro lugar, a campanha das Diretas Já foi, na minha opinião, o maior movimento de rua que a República Brasileira contemporânea conheceu. Quer dizer, um movimento que, independentemente de interesses dessa ou daquela liderança, desse ou daquele político, galvanizou a sociedade brasileira e, nesse sentido, é um movimento suprapartidário, com as mais diversas correntes de opinião, irmanadas com o mesmo objetivo, que era fazer retornar ao cidadão brasileiro o direito de escolher o seu presidente. Nesse sentido, a eleição de Tancredo Neves, tecnicamente, formalmente indireta, teve todos os elementos de uma eleição direta, inclusive com o aparato de marketing e de campanha. Nós tivemos comícios, para que se tenha uma ideia, nós tivemos jingles, nós tivemos estandartes, enfim, a ideia do Muda Brasil, com as tarjas verde e amarelo, introduzindo a novidade que seria dois civis se apresentando ao Colégio Eleitoral. Eu acho que esse foi o grande sentido da eleição de 85. O país acompanhou, o país vibrou. Eu me recordo, e aí não é um saber visto de livros, mas de vivência, eu vivi tudo isso como cidadão. Eu me recordo que na manhã desse dia da eleição, em 85, o país acordou com alvoradas musicais, as bandas de música, foguetes o tempo todo, e o país acompanhou com uma atenção fora do comum a contagem dos votos. Cada membro do Colégio Eleitoral era chamado e votava. Havia um candidato de oposição, que foi Paulo Maluf. E nesse aspecto, Jefferson, eu acho que a gente deveria chamar atenção para um fato que, normalmente, até por interesse nosso, nós fazemos questão de esquecer. Paulo Maluf sabia perfeitamente bem que seria derrotado. Quer dizer, ele podia ter esperança no início, quando o nome dele foi lançado. Mas a partir do momento que o processo se desenrola, ele sabia perfeitamente bem que seria derrotado. No entanto, foi até o fim. Eu acho que esse ir até o fim, por parte de Paulo Maluf, foi algo altamente positivo para a democracia brasileira. Porque com isso ele legitima a vitória de Tancredo. Porque não há dúvida não, e que ninguém que esteja nos ouvindo duvide disso. Existiam setores dentro do poder, especialmente entre militares, que não aceitavam a saída de cena deles. Quer dizer, se Paulo Maluf resolve desistir da candidatura, é como se fosse uma senha para que esses setores mais radicais da direita tentassem uma virada de mesa, digamos assim. Tanto isso é verdade que o doutor Tancredo segurou até o momento da posse, a cirurgia que ele sabia que precisava fazer. Mas Tancredo era um homem muito bem informado. E ele sabia que existiam riscos, sim, à conclusão daquele processo.
Paulo Maluf tinha noção desse peso da manutenção da candidatura dele?
Eu acho que sim. Eu acho que ninguém que chegue a candidato à presidência da República, ainda que seja nessas condições, é ingênua e não tem informação. Eu acho que são pessoas muito bem informadas e Paulo Maluf tinha consciência disso com toda certeza.
Bom, como é que se chega ao nome de Paulo Maluf? Porque Paulo Maluf não era um nome de consenso nem mesmo dentro do PDS, muito menos para os militares.
Na verdade, Jefferson, essa é uma característica da trajetória de Paulo Maluf. Quer dizer, ele se impõe. E não foi a primeira vez que isso aconteceu. Quando ele foi escolhido pela Arena para ser governador de São Paulo, ele venceu uma disputa interna, sendo que o poder central aqui em Brasília havia indicado um outro nome, que era o senhor Laudo Natel. Maluf foi para a convenção da Arena e venceu Laudo Natel. Não me pergunte como ele conseguiu isso, provavelmente ele sabe fazer uso de certos instrumentos de persuasão, vamos dizer assim, mas ele venceu. e chegou ao governo do Estado de São Paulo. A mesma coisa aconteceu agora. O poder estabelecido, e à frente do qual estava João Figueiredo, tinha o seu candidato, que era o coronel Mário Davi Andreasa, que tinha sido muito popular como ministro dos transportes, de grandes obras, de obras faraônicas, como Transamazônica, Ponte Rio-Niterói. E Paulo Maluf venceu a convenção do PDS. Quer dizer, ele se impôs, a despeito de ter a oposição do núcleo do poder.
O que essa eleição de 85 representou para as eleições futuras, que a gente já tem aí 25 anos, nós tivemos Collor, Fernando Henrique, Lula e agora a sexta eleição presidencial?
Eu acho que 85 é o marco do fim do regime autoritário, do fim do regime discricionário. Quer dizer, 85 fecha com chave de ouro, com a eleição de Tancredo Neves, esse período de 21 anos de autoritarismo, com o compromisso de que aquela seria a última eleição indireta da República Brasileira. Esse é o dado talvez mais importante a ser salientado, o que, como dizia muito bem o doutor Tancredo, nós vamos ao colégio eleitoral para implodir o colégio eleitoral. Nós vamos fazer uso desse instrumento que o regime autoritário criou para se manter no poder para retornar à democracia no Brasil, para construir, como ele dizia na época, a nova república.
Professor Antônio Barbosa, eu agradeço mais uma vez a sua participação, agradeço a participação em toda essa série sobre as eleições presidenciais. Professor, muito bom dia e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Jefferson. Um grande abraço a todos os ouvintes da Rádio Senado.
E com a história da eleição de 1985, Conexão Senado encerra esta série sobre a história das eleições presidenciais no Brasil. Ao longo desses 8 programas, eu tive ao meu lado o professor Antônio Barbosa, professor de História da Universidade de Brasília e consultor legislativo do Senado Federal. Espero que tenham sido programas úteis para você conhecer um pouquinho mais sobre a história das eleições presidenciais no nosso país, às vésperas de mais uma eleição que acontece neste domingo.